Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você está ouvindo isto, mas lá vai.
There's holes in this house, there's holes in this house, holes in this house.
I'd say certified freak, 7 days a week, wet ass pussy, make a pull a game, whee! Yeah. With some wet ass pussy. Bring your bucket and a mouth for the wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy.
Chega, nossa senhora. Meu Deus. Ai, vamos lá. Salve, galera.
Salve, salve. Eu sou o Chico.
Salve, eu sou o KF.
Estamos aqui para o segundo episódio do Cheatcast, seu podcast não usual. E hoje nós vamos falar sobre o curioso fato de que o Lula agora ele é elegível. Então, o Lula agora ele pode vencer o Oscar de melhor roteirista, eu concordo.
Yes. Primeiramente, é isso aí mesmo. Esqueci que eu ia falar.
Desculpem, mano, por demorar tanto tempo para o episódio 2. Motivos: o meu microfone ter sido horrível no episódio 1. E o Chico me deu um microfone. O que você tem a dizer sobre isso, Chico? Você me deu algo. Você me presenteou com uma coisa que não foi barata. Também não foi a mais cara do mundo. Você me guiou, mas não foi barata.
O cara tá ganhando, tá reclamando ainda, caralho. Bom, eu sou um pai pra esse menino gordo, velho.
Ai, me pegou no colo, que gostoso. Como é que tá as crianças, fala pra mim.
Mano, hoje é dia 17/5/2021. O primeiro episódio saiu... Que dia que saiu? Ah, saiu faz tempo, é isso que eu quero dizer, faz muito tempo, era pra ter saído antes esse episódio, mas como o Cauã, ele mora na roça, debaixo de uma ponte.
Não sou o Cauã, sou o KF,
ele
não sei quem
não
é,
não tem condição, e agora temos a condição, droga.
Droga, filho, isso foi duro. É, vamos lá, como é que você tá? Tá tudo bem com você?
Não.
Eu também não tô bem, não.
Eu acho que...
Pandemia, home office... Meu Deus. Interessante. Mas vai lá, manda bala, Chico.
Mano, eu acho que eu tô tendo um mês muito ruim. Acho não, tá sendo muito ruim. Tá acontecendo só merda. Mas é isso aí, não tem como correr disso. Bola pra frente, eu tô ralando pra caralho, se fudendo pra caralho. E eu tô sentindo que eu tô indo a lugar nenhum, mas eu tô aqui fazendo um podcast que eu acho que é a melhor, como é que fala, fisioterapia possível.
Fisioterapia? Mano, fisioterapia, mano. Sabe o que é fisioterapia, mano?
Cara, eu errei a palavra, filha da puta.
Terapia,
aí,
vai.
Aí
terapia,
eu venho aqui vai. Jogar minhas barras, o cara vem me julgar aqui, velho. Olha pra aí.
Mas você tá tendo um mês ruim, mas e aí? Como é que você vai fazer atrás dessa? Como é que você vai lidar com essa barra?
É, eu não sei, mano. Eu não sei, não. Eu tô com. Não sei.
Maravilha. É. Ele pode sair disso, galera. Tem namorada, ele tem família, ele tá exagerando, tá fazendo drama. Brincadeira, mano. Ninguém faz drama.
Você quer saber como que eu saí? Eu acabei de sair da bad, mano. Eu tô 100% feliz. Você quer saber como eu saí da bad agora? Arrasta pra cima. Compra meu curso que eu vou te ensinar a sair da bad, caralho. Curei a depressão que é agora. Meu Deus.
É, tá. Mas eu também não tô muito legal. Rolou umas coisas comigo. Mas graças a Deus já tá tudo sendo resolvido. Graças a Deus. Lidando com bastante ansiedade. Ansiedade é um bagulho louco, mano. Eu faço tratamento há 3 anos. Eu vejo a evolução. Eu vejo a evolução do meu tratamento. Só que eu queria que essa merda simplesmente desaparecesse, tá ligado? E não vai desaparecer, não. Não quer desaparecer, não. Graça. Mas vai desaparecer uma hora, se Deus quiser. Mas no momento as coisas estão se encaminhando, estão ficando melhorzinho. Até por isso que a gente tá gravando, né, mano? Tá tão ruim as coisas, né, mano? Que não tinha nem, tipo, como parar pra pensar em gravar.
Não,
agora,
tinha, se Deus não quiser, vamos manter o ritmo.
Sim, se Deus quiser, vamos manter o ritmo. Vamos fazer esse bagulho aqui semanal. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que pode já primeiro tópico muito importante que vai salvar a humanidade.
Ainda não. Eu quero explicar, às vezes, a voz do Cauã não vai ficar 100% porque o notebook dele é uma bosta. Não é nem problema do microfone agora, mas dá pra escutar.
O meu notebook não é uma bosta.
Se tiver alguém escutando, por favor, não drope por causa das aceleradas que a voz dele dá de vez em quando. E isso aí agora é só com o tempo mesmo, ou a gente achar outro lugar pra gravar essa bosta, porque o Discord é horrível e arrasta pra cima.
Meu notebook não é uma bosta, não fala isso não. Ô, mano, eu convivo tanto com você, brother, que eu tô pegando um sotaque mineiro, mano. Tem noção disso, velho?
Uai, sou!
Mano, eu mando áudio pros caras, os caras falam, mano, por que você tá falando igual caipira, velho? O cara fala, você tava onde, mano? Você tava de férias? Interior de Minas?
Qual foi, mano? Sotaque seu, um sotaque de... Tô vontade de te bater, mano, antes de você falar. Eu sou discriminado aqui.
Ah, vamos lá. Falar de uma coisa que tá rolando. A gente surfou na onda. Explosão podcast no Brasil. Podcast, vídeo podcast. Não. Chame da forma que você quiser chamar.
Videocast.
Por quê, mano? Por que todo mundo gosta disso? Não sei por que todo mundo gosta. Quem, eu sei, mais ou menos assim, quem começou foi o Nerdcast, né? Que tá tipo há 10 anos fazendo isso. Ou não?
Não.
Tô falando de podcast de verdade.
Não, podcast sim. Pelo menos no Brasil eles são os caipira, né, mano?
Porque tipo, agora... você vai lá, o episódio deles tá em que número?
Não faço ideia, mas... deve
pra
tá
ser One Piece
três podcast. Dias. Aí, é isso aí mesmo.
E aí, tipo, eu não curtia muito, mano. Eu ouvia o Nerdcast, né? Mas eu ficava, tipo, nessa beira, tipo, caramba, mano, ficar uma hora ouvindo a gente falar,
sim, tá ligado? Sim, eu escutei alguns, mano, que, tipo, foi no hype do Pantera Negra, que eles fizeram uma crítica lá, né, e eles foram falar sobre o filme no podcast. Eu tava viajando, acho que eu tava viajando pro Rio de Janeiro na época, não sei, eu sei que eu viajei escutando eles, mano, e, mano, é muito bom, velho.
Não, é muito bom. Eu curto quando eles fazem jogando RPG, tá ligado? Eles gravam em podcast sessões de RPG dele, mano.
Não, aí eu acho que
é muito louco.
Aí eu acho que
fora, mano. Fora, o bagulho é perfeito, é lindo.
Ah, tá incrível.
Eu escuto isso aí pra estudar, pra melhorar a interpretação nas mesas de RPG, irmão. Você tá ficando louco.
Olha, imagina eles estão no episódio, jogar RPG em 2021. Apenas
mano,
imagens.
É por isso que você tá com depressão, tristeza aí, suicídio. Você não joga RPG de medo.
Droga.
Episódio 777. 777.
Eles estão no episódio 777.
Meu Deus do céu, mano.
Meu amigo.
Aí, pá, podcast, né? Eles fizeram estourar no Brasil, né? E também tem os outros, sim, mano, que tava, que é muito engraçado, mano. Eu esqueci o nome, mas os caras são hilários, tá ligado?
Mano,
os caras são
hilários. Tem um que eu escuto até hoje. Que foi minha porta de entrada pro podcast. É o Saco Cheio Podcast. Com o Arthur Pedrinho. Yes. Incel, Mental, Chad.
Ele é o general dos Incel. Tá ligado, né?
Eu acompanho o cara, mano. Eu devo ter consumido uns 3 anos da vida dele. Tipo assim, um mês.
Ele é bem antigo nessa.
Um mês, tá ligado? Eu tava de férias da escola, eu engoli tudo. Mas continuando, mano. Eu acho que o que fez.
Decrépitos.
Não conheço.
Que é engraçado pra cacete, mano. É uns episódios curtos e é engraçado pra cacete. Muita gente escuta.
Esse aí eu não conheço.
Aí veio a bomba do videocast, que o Flow fez o bagulho explodir. Por que eles fazem tanto sucesso, tu acha?
Eu acho que é por causa dos convidados, mano. Porque eu acho que o que mantém o boom do videocast, mano, é os convidados, tá ligado? Porque eles sempre estão trazendo alguém grande pra não deixar cair. Entende?
Sim.
Tipo assim, acabou,
eles chegaram num ponto... peraí, eles chegaram num ponto de grandeza que os caras que são famosos querem ir lá, mano.
Sim, pra ganhar imagem. Tá ligado?
Exatamente.
Que nem eu queria chamar o Rafa Moreira pra cá, mas ele tá cobrando 5 mil, mano. Não vai dar, não, aí.
Mas aí vem, é. Isso aí tá saturando, eu acho.
Sim. Tá saturando.
Por que que tá saturando? Porque.
Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mano.
Eu ia falar isso, tem mais ou menos um ano que geral viu o sucesso do Flow e geral imitou o Flow. Ou já é uma imitação do Joe Rogan, né? Que ele faz isso lá nos Estados Unidos. Ou já é uma imitação deles e o próprio cara do Flow fala isso de boa. É, não tem nada errado em copiar os outros, mano. Tá certo até. Sei lá o que eu acabei de falar, mas é isso aí mesmo.
Tipo, tudo é a cópia da cópia, foda-se.
Tem um ano que todo mundo tá copiando o Flow. E agora, mano, o próprio Flow, ele aluga, sei lá, como eles fazem. Eles dão uma mesa deles. Aí, gente,
hora.
Tem o Freud, tem os outros.
Sim.
E tem o
Gelo.
Agora tem o Podpah, que é tipo, cara, é como se fosse o maior concorrente do Flow. Por que que eu acho que esse bagulho vai saturar e chegar, tipo assim, no ponto máximo de saturação? Porque, mano, os caras que vai no Flow, vai no Podpah.
Sim.
É bizarro. O Diogo Defante. Eu adoro o Diogo Defante, mano. Eu acho ele genial, tá ligado?
Mano.
Não, ele é genial. Mas ele é muito engraçado, eu acho.
Sim. O podcast que ele fez no bar não dá, não, mano.
Nossa, Juscelino.
Maravilhoso.
Cast, maravilhoso. Olha o nome que esse cara arranja. Juscelino Kubikast. Aí, ele foi, cara. Ele não mora em São Paulo. Ele mora no Rio. Aí, e veio pra São Paulo. No mesmo dia, ou na mesma semana, ele gravou Podpah e gravou o Flow. Ligado? Tá nesse ponto do cara na mesma semana ir no um e ir no outro. Então, tipo, a audiência, ela não vai querer ficar vendo o mesmo cara, tá ligado? Vai chegar num ponto que vai saturar. Tipo, pô, já vi a cara desse malandro várias e várias vezes. E até mesmo convidados que vão, tá ligado? O Cauê Moura foi há 6 meses atrás no Flow e já foi espaçado de novo. Uhum. E eu tô. Até os caras mesmo, o Igor e o Monark, falaram isso, que eles estão cientes. O bagulho vai acabar saturando. Eles estão vendo pra onde é que eles vão. Eu sei de uma coisa, o Shitcast nunca vai saturar. Até porque não vai atingir esse nível de sucesso nunca.
Caralho.
Eu tenho Mike.
Caralho, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo.
Mas se você morasse aqui perto de mim, ou eu morasse perto de você, você ia querer fazer videocast?
Com certeza.
Não ia. Não ia, mano. Pra quê? Tipo, já todo mundo já faz, a gente ia ser um...
Pô, ia aproveitar um o hype, pô. Mano.
Não, mano, quem ia querer ver, mano? Os caras querem ver quem tá estabelecido. Tipo assim,
o bagulho explodiu. Todo mundo que tinha podcast pequeno... sumiu, porque é um podcast pequeno e, tipo assim, o podcast em si, que era só o áudio no Spotify, ou então em algum site, sumiu, perdeu a força, porque os caras querem ver o bagulho no YouTube agora, tipo assim, ninguém conhecia o nome podcast, eu conheço pessoa que não sabe o que é um podcast, tá ligado? Você falou, mano, já escutou um
não,
podcast?
Aí também, pelo amor de Deus, aí tá na...
Mano, tô te falando, o cara fala assim, que é isso, mano? Eu falei,
não.
É uma conversa, um áudio gravado por uma pessoa, tipo uma rádio, mano. O cara, nossa, quem escuta isso? A sua mãe, desgraça. Mas, mano, quem conseguiu aproveitar o hype no começo e investiu em câmera, microfone, começou a chamar nego forte, tá ligado? Conseguiu sim subir nisso aí, mano. Mas eu acho que os pequenos, os podcasts pequenos, foram ficando pra trás e só se manteve aí quem já tinha uma base forte.
A fórmula desse videocast é que os convidados que vão lá, eles não precisam de filtro, né? Quando eles estão lá. Eles podem falar a merda que eles quiserem. É claro que eles não vão falar pra não queimar a própria imagem. Tudo mais, assessoria e tal. Biribi borobobó. Mas é completamente diferente de uma entrevista formal, como se fosse na Rede Globo, tá ligado? No Flow, no Podpah, etc. O cara não tem um roteiro, um script. até, não, eles falam que não é uma entrevista, mas é uma
entrevista. É uma entrevista.
E eu não ia querer fazer não, mano, porque tipo, velho, ligado, sei lá, mano, bagulho é eu e tu, não é eu e tu e mais um.
Sim.
Se eu vier mais um aqui, vai ser alguém que seja especialista em um assunto específico pra falar daquilo. Tipo, por exemplo, é, alguém que entenda de gonorreia, porque você tem. Mentira, tô
brincando. Entendeu? Como é que chama?
Vamos falar de anime. Vamos chamar um cara que é um otaku.
Chamar o Rafa Moreira pra falar sobre anime.
Isso, entendeu? Tá ligado?
Eu ia te perguntar, né, mano? Você acha que o nosso podcast se enquadra nesse tipo de situação de videocast, mano? Eu acho que não, mano.
Não, nem um pouco. É completamente diferente. É não usual. Por que que é o não usual? Porque a gente abre falando sobre depressão, tristeza.
É porque não usa. Não é usar porque não usa.
É verdade, não usa. O bagulho aparece uma vez a cada 3 meses.
É, ué.
A gente já abre falando de tristeza e as coisas que a gente passa, a gente troca uma ideia sobre o que a gente acha dos assuntos que a gente quer falar. Ó, por exemplo, a pauta de hoje são coisas que a gente não conversou, né, mano? A gente não falou sobre isso, hein? Falar sobre isso agora.
Simplesmente decidimos, vamos falar sobre isso. O que vamos falar sobre isso? Não faço ideia.
Nós somos melhores amigos e nós nunca conversamos sobre isso, vamos conversar a seguir. Então, realmente, é bagulho real, tá ligado? E não tem filtro, porque eu não tô nem aí, tá ligado? Pra quem vai escutar. Até porque quem vai escutar mesmo é só quem realmente pode, né? Até o momento. Mas quando a gente fizer sucesso, eu vou me censurar pra ganhar dinheiro, eu vou me vender.
Com certeza. E eu quero que isso dê certo, que eu não quero trabalhar nunca mais na minha vida. Eu quero ganhar dinheiro sentado olhando pra tela e falando merda.
Esse episódio aqui a gente vai falar só sobre coisinha de nerdola, mano. Que é pra quê? Que é pra você, Cinemark, você Disney Plus, você Netflix, você manda
Amazon Prime
pra gente.
Nossa, manda a chavezinha pro pai, que eu quero consumir tudo antes de todo
mundo. Vai falando o nome.
Por favor, é Amazon Prime, Netflix,
Fox,
Disney Fox, Paramount,
Amazon. Manda a chavinha, manda a
chave.
Eu faço uma crítica.
Sony, manda uma caixinha do The Last. Por favor, com uma estátua do Joel.
Isso, manda, tá ligado? Manda, aí vocês manda. Me liberam e manda pra entrevistar o Michael B. Jordan. Falou.
Nossa,
eu falo em inglês. I can't speak English.
Hey, what's up?
No, you hear I'm saying I can't speak English. So give me the goddamn key for me, ok? É isso aí, mano.
É isso, mano.
É isso. O videocast vai acabar afundando. E quem vai ficar, vamos ser nós. Cheatcast, Nerdcast, que já. Vai ficar pra sempre.
Eu acho mais fácil nós cair com os caras.
Não, mas não cai não. Não é ruim. Quase ruim, não quebra.
Nossa senhora. Aí, eu quero falar um bagulho. Tipo assim, o pessoal, ele confunde muito, né, mano? A opinião com querer moldar a visão dele em cima de algo de outra pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer?
Entendi completamente. Tipo assim, o fato de eu dar minha opinião não quer dizer que eu quero mudar o mundo. É só o que eu acho.
Não. Vamos supor. Lançando um podcast, eu fui trocar uma ideia com uma galera, né? E o cara queria que transformar o bagulho no, na visão dele, tá ligado? Eu acho isso muito filha da putagem, mano. Tipo assim, você vai perguntar a opinião do cara, o cara vira pra você, não, mas eu acho que tinha que ser dessa forma aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Aí você chama não sei o quê. Aí você convida na sua mãe. Pô, filho da puta, você tá achando que isso aqui é o quê, mano? Tá ligado? Eu não quero saber
não seu bagulho,
o que...
Né?
É, eu não quero saber o que você quer que eu faça com o meu podcast. Quero opinião se ficou bom ou se ficou ruim. É isso que as pessoas não tá entendendo, tá ligado? Mas foda-se, não, por que eu falei disso? É indiretas.
Você mandou um desabafo monstro.
Um desabafo monstro. E se achar ruim, sai na mão comigo na rua. Por favor.
Ah, tipo precisando. Assim, eu pedi feedback. Meus amigos. O único feedback foi
também.
Agora o Chico me deu o microfone. Só que é questão de que o Discord não tem a qualidade devida, né?
É.
Então, se alguém souber aí, mano, um lugar pra gravar, já manda pro pai. Já manda pro pai que nós vai estourar. Agora, qual é a meta? É um episódio por semana? Um episódio por duas semanas?
Nós tínhamos que lançar pelo menos uns 3 episódios por semana, né? Pra compensar o tempo.
3 por semana?
Não, mas...
Vou falar do quê? Vou falar
um episódio por semana ou 2 se tiver alguma coisa especial.
Tá louco a cabeça, vai. É, beleza. É, vamos prosseguir então?
Confia.
Rolou muita coisa aí nesse tempo que a gente tava off. Rolou muita coisa boa. Rolou série. Vou falar primeiro da que é ruim, depois a gente fala da que é boa. Que é ruim. Falcão e Soldado Invernal.
Jesus Cristo. Achei que você ia falar arqueiro ou então flash.
Não, manda aí seu review da série que é
Mano,
Falcão e Soldado Invernal.
Falcão e Soldado Invernal, mano. Eu achava que não tinha como ficar pior qualquer coisa da Marvel, mas ver essa série aí provou para mim que eles conseguem cagar na minha boca.
Eu tava
Mentira.
zoando, não acho ruim não,
Mentira.
mano.
Não, eu também não acho ruim não, tá louco? Mano, eu acho que essa série foi muito importante, tá ligado? É, os vilões, os antagonistas são tudo uma bosta, mas eu acho que a ideia nem era nem era nem passar alguma coisa, era só para concluir o arco do personagem principal, que é maravilhoso, mano. O
Sam Wilson.
Sam Wilson, o Capitão América, é um bagulho importante, mano, pro tempo que nós estamos vivendo. E foi muito bom, mano. Foi melhor do que eu esperava. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa série. É muito bom, mano. Moleque, você chega no final do bagulho, se tu não tiver voando igual ele, você tá morto por dentro, mano. Sei lá, velho.
É verdade. Eu falei brincando, mano. A série é boa pra caramba. Tipo,
Sim.
é muito boa. Tem os seus defeitos, tá ligado? Os defeitos que a série tem, eu acho que é os defeitos que tem em basicamente toda a obra da Marvel, né, mano? Com algumas bobeirinhas. É, as piadas fora de tempo a gente já tá acostumado. Mas mesmo assim ainda incomoda um pouco. Mas piadas fora de tempo, tá ligado? Tipo, tá rolando um baita de um tiroteio. O soldado olha pro Falcão e dá uma piadinha, tá ligado? Esses
Ou
bagulhos
então
ainda incomoda.
o Zemo dançando na balada.
Não, eu achei da hora. Tudo que
Eu não
envolveu o
achei da
Zemo, eu
hora,
achei
não.
da hora. Eu achei o Zemo muito, muito legal nessa série. Muito legal, mano. Achei tudo dele da hora. É, e o roteiro meio bobo? Cara, um roteiro meio bobo, tirando toda a parte que envolve questões raciais, que essa parte foi tratada com
Sim,
profundidade e
nossa.
seriedade, foi lindo, cara, foi lindo.
Olha.
É.
Tava precisando, mano. Tá ligado? Pantera Negra deu esse murro aí, mas precisava demais.
É, exatamente, né, mano? Exatamente. Cara, aquele final, vai ter spoiler aqui, porque a série já saiu faz tempo. Se você não lembra, porque
Sim.
você não quis ver. É, aquela cena do Soldado Invernal. Como é que é o nome dele? É Isaiah, eu acho. Dele
Isaiah.
vendo a estátua dele. Ele vendo a
Nossa.
estátua dele, mano.
Nossa.
Eu quase chorei, meu. Quase chorei ali, velho.
Caralho,
Verdade.
você é forte mesmo, hein, mano?
Ah, mano. Aquilo ali me pegou demais, mano.
Então, você é
E.
forte que você não chorou, o meu score.
Ai, que fofinho.
É top. Mano, é muito bom, velho.
E, mano, e tipo assim. O debate, né, mano? Que. Debate não, mas. Como eu posso dizer?
As questões
A
debatidas,
dúvida.
trabalhadas.
A dúvida que fica pro Sam, tipo, eu devo, mano. Eu devo vestir a roupa que simboliza a América,
Devo
que é
botar o
um país
capuz.
majoritariamente racista, tá ligado? Eu devo vestir as cores aqui, que é exatamente o que o Maninho fala para ele. É, nenhum homem preso deveria jamais tocar esse uniforme, nesse escudo. Isso representa tudo que vai contra a gente, tá ligado? Só que aí ele entra na pira de que, mano, se for ter mudança, vai ter que ser interno. Ser de dentro pra fora, ele vai entrar no bagulho, ele vai ser o Capitão América. O Capitão América é preto, irmão. E aí? E agora? Ele não é tipo o Capitão América preto que vai ser o Capitão América do jeito que a América quer. Ele vai ser o Capitão América do jeito que ele quer, tá ligado? Com a cultura preta, tá ligado? É, no bairro, jogando basquete com a tabela quebrada mesmo. Não vai responder ao governo, e é isso aí, mano, tá ligado? Aquela discussão que ele
Foda.
tem com os caras do governo no final é lindo demais, mano.
Nossa, sim, nossa.
Ele bota o
Cara.
trolho na mesa e fala: eu sou o Capitão América, vai
O
ser assim, vocês vão fazer isso.
último episódio, mano, é um fanservice absurdo pra qualquer fã, mano. Tipo assim, pra quem gostou da série, o último episódio o cara bota a mão no seu saco e você sabe o que que ele faz.
Maravilhoso. Eu achei que eu gostei do desenvolvimento do Buck, mas achei que poderia ter tido mais do Buck nessa série aí, cara. Gostei, mas acho que poderia ter tido um pouquinho mais.
Assim, ele deu mais espaço pro Sam brilhar, entendeu?
Sim, sim, é verdade.
Porque o Buck já brilhou demais em Soldado Invernal. Ele é absurdo lá, tá ligado?
Tá falando sério?
Sim.
Tem três falas no filme, Chico.
É, pensando bem, eu não lembrava das falas dele não, mas dele em ação, tá ligado? Isso que eu quis dizer.
Eu não quero ver o Soldado Invernal. Se eu quero. É. Mas eu já vi muito dele em ação. Eu quero ver quem ele é, tá ligado?
Não, pô, ele né? Fica
ele é um mano traumatizado. Né?
Sim, traumatizado. Sim. Mas eles podiam ter tomado mais a reabilitação dele em Wakanda. O Lobo Branco.
Bem, podia, verdade.
Podia ser um episódio inteiro só dele lá com as Dora Milaje, tá ligado?
Não exagera, um episódio inteiro.
Sim, cara. Pô. Pô, eu assistiria uma série inteira do Buck e o Sam com a psicóloga lá, mano. Só trocando
ideia. Nossa, eu achei ridículo essa parte aí.
Nossa, eu achei muito bom, mano.
Terapia de casal, que bagulhinho bobo, irmão.
Você assistiu The Office, brother?
Nossa, mano. O que você acabou de falar, brother? Que cara doido na cabeça. É, não, achei bobo pra caramba essa parte aí.
Eu curti.
Terapia
eu curti.
De casal. Eu gostei dos vilões lá, daquela união terrorista, que faz você...
Só
faz
pátrias.
Né? É Marvel, né, mano? Marvel não vale a pena, não. Tem bate profundo sobre política e o caramba. Mas você fica tipo, pô, eles não estão tão errados assim, tá ligado?
Não, eles não estão errados, tirando a parte de matar os outros.
É, eles estão errados porque eles matam gente sem dó nem piedade. Eles não estão tão errados assim, porque talvez a causa deles faça algum sentido.
Fala.
Acho que o roteiro não explorou muito bem a causa deles, não levantou. Ficou na superfície. Tipo, o mundo era... volta da metade da população fez mal, mas que fez mal como, mano? Me explica melhor, me mostra
não,
melhor.
O que eu ia falar
15 minutos aí,
eu acho que os caras ficaram putos, mano, porque depois que voltaram do blip, tomaram tudo que era deles, tá ligado? E deixaram eles de fora. Tipo assim, foda-se, você voltou
sim,
agora? Você não, foda-se, se vira aí, você é refugiado agora. Eu acho que foi tipo isso.
A série, ela te explica muito bem a motivação deles, mas ela não aprofunda ao nível de você chegar e se doer por eles, tá ligado?
Sim, sim.
Eu não me doí por eles em nenhum
momento. É mais pra desenvolver o Capitão América.
Sim, sim.
Aí,
tipo,
isso aí é só pro desenvolvimento do Sam.
Um exemplo completamente avulso aqui é Pantera Negra. Mano, vocês têm uma hora do filme que você fala dane-se o Wakanda, eu tô do lado do Killmonger. Que o desenvolvimento do vilão, toda a motivação, tudo é feito certinho, com a profundidade certa. Um ponto de você falar, pô, o Killmonger tá certo, irmão. Torcer pro Killmonger, tá ligado?
God damn it, bro.
Embora ele esteja fazendo tudo da forma mais errada possível.
Sim.
E que nota você dá pra essa série aí, no geral, mano?
Mano, no geral eu dou uma nota 8.
Muito bom, mano. Eu dou uma nota 7. Vamos falar agora? A melhor série de...
A melhor série já feita... Mano, é isso aí. Falei tudo que eu tinha que falar. Obrigado. Cara, Invincible. Uma das maiores séries de heróis de todos os tempos.
Tá com medo da gente falar o nome, mano? Cortar a gente, tá ligado? O logo no meu PC.
Nossa, eu não tem como fazer isso no YouTube.
Nossa. Cara, que série maravilhosa, irmão. Nossa.
É muito
vou deixar um agradecimento aqui ao meu mano Caio, que se não fosse ele, eu teria dormido nessa série, não teria visto. Mas eu vi e eu falei pra todo mundo, enchi o saco de todo mundo. E todo mundo que viu, chegou pra mim e falou, meu Deus do céu. Meu Deus.
Que coisa maravilhosa.
Isso, mano. Cada episódio, irmão, você termina o episódio falando, mano, calma.
Mano. Sabe o que que Invincible mostrou pra mim, cara? Mostrou pra mim que não tem necessidade nenhuma de ter live action de porra nenhuma. Para de fazer filmes de herói. Eu não quero ver humanos. Eu quero ver desenho na tela, sangue, porrada, história bem desenvolvida.
Quero
Apenas.
ver massinha.
Cancelei todos os filmes Zack Snyder. Droga.
É muito surpreendente. Já começa pelo básico, né? O traço. O traço é o traço do Ben
Sim.
10.
É um traço básico, porém
O traço do
ele.
Ben 10.
Nossa, mano.
Daí é o traço do Ben 10. Daqui a pouco você tá
Sim.
vendo, pô. É o traço do Ben 10. Quem é o protagonista? É um adolescente que tá no ensino médio. Você fica, ah, mano, isso aqui é coisa de criança. Aí, tipo, eu fui ver a duração. 50 minutos, falei, não tem como os caras meter um Ben 10 de 50 minutos. Daqui a pouco, moleque, corta a cabeça, corta a perna, voa as tripas, voa o cérebro. Gore esculachado na tua tela, na tua cara, mano. E começa, pô, a levantar o... Mostrar os heróis, não igual The Boys, que fala que o herói é uma merda, não. Mas, tipo assim, mostrar que, tipo, os heróis, eles têm vida comum, eles, tipo, eles têm errinhos básicos na vida dele. Mostrar que, tipo, eles não conseguem salvar geral. Eles mais matam do que salvam. Isso é muito louco.
E mais se fode também. Principalmente
exatamente,
o
invencível,
que é totalmente
exatamente. Vencido. Tipo, não é legal ser herói, mano. Tu não quer ser herói, tá ligado? Tu não quer ser herói. Tu quer parar de ser herói.
Mark, o que você vai ter daqui 500 anos?
Droga. Mas aí, tipo, logo no final do primeiro episódio, lá tem uma chacina monstruosa.
Será que ia dar spoiler?
Ou não?
Então, é recente, né, mano? Não, spoiler não, spoiler não.
Beleza.
Não, se
logo
foda,
no primeiro episódio, spoiler ou não?
Sim. Pô, já deu tempo
não, mas tem gente
da
que
galera
não...
ver,
mas tem
pô.
Gente que não viu, tem gente que não viu, tem gente que não viu, sem spoiler.
Então, sem spoilers.
Logo no final do primeiro episódio, a série vira outra coisa, mano. Ela vira outra coisa, tá ligado? O final do primeiro episódio é chocante demais, é alucinante, é tenebroso. Maravilhosamente bem feito. E aquela cena ali é pra tu ficar aterrorizado, mano. Pra tu ficar aterrorizado. Parece que todo episódio vai tendo uma cena daquela. Só que
tipo assim,
em proporções diferentes.
Você vai escurecendo a sua alma a cada episódio que você assiste.
Exato. E
no final logo, você tá biluteté.
Exato. E o logo. Tem aquela sacada, né, da abertura.
Sim, sim.
A cada episódio
mancha mais
sangue. Até que o último episódio é só sangue. Exatamente o que a série vai fazendo. Tipo, o Invencível, ele vai entrando num buraco, no fundo do poço, na vida dele, até ele chegar ao abismo máximo, que é o último episódio. Tá ligado? Só que todo o desenvolvimento dele, do personagem dele, e dos personagens ao redor dele, o melhor amigo dele, a Ivy Atômica, a namorada dele, que minazinha chata, mas beleza.
Amber.
O pai dele, mãe dele, o desenvolvimento daquela ambientação, daquele mundo, a Shieldzinha, que é uma espécie de shield que os caras têm. Mano, o desenvolvimento é muito absurdo, é muito bem feito, mano, muito bem feito. Todos os coadjuvantes são da hora, tá ligado? Você se importa com o gol. Todos coadjuvantes. Eles só apanham e você fica tipo, mano, pelo amor de Deus, não morre. Fica vivo. Aquele episódio que todo mundo toma uma surra, mano. Só queria que no outro episódio eles estivessem bem, tá ligado? O roteiro é tão bem escrito que faz tu se importar com todos os personagens. Com o Invencível, mais do que todos, porque ele é o protagonista. E ele só apanha, irmão. Como pode o nome do cara ser invencível, pô?
Teve um momento ali que me lembrou muito Breaking Bad, mano. Que, tipo assim, após a porradaria no prédio lá, tá ligado?
Sim, sim.
No finalzinho aparece alguém olhando do lado de cima. E ali você já dá o estalo. Filha da puta.
Obrigado. Nossa, isso dá muita raiva.
Sim.
Muita raiva.
E, mano, passou
era só ele ter feito qualquer coisa.
Filho do capeta passou aqui tremendo a casa tudo aqui. Eu espero que não tenha saído aí.
Não tem nada.
Então é isso aí mesmo.
Você continua. Fica preocupado com todo mundo, porque é muito bem escrito esse roteiro aí, velho.
Uhum.
E é tudo ao contrário, mano. O nome do cara é Invencível, mas deveria ser Vencível, porque todo mundo vence ele. Ele apanha todo mundo. Eu vi um comentário muito legal, mano. Quando acabou a primeira temporada, eles anunciaram a segunda e a terceira já. Aí eu vi um comentário do Maninho.
Isso aí foi muito bom.
Foi, o Maninho falando assim: nunca na minha vida eu esperei tanto pra ver um adolescente sendo arrebentado todo final de semana. E é basicamente isso, né? Todo final de semana o Mark, que é o protagonista, ele é arrebentado. Só que, tipo, ele tá evoluindo, ele tá ficando mais forte. Só que ele tá enfrentando mais forte. E o arco dele tá ficando melhor, mais interessante.
Eu acho que...
O máximo do episódio final, que ele tem que confrontar a pessoa que ele mais ama, tá ligado? Olha, ele chega a esse ponto, tá ligado?
Eu acho que quanto mais ele apanha, mais forte ele vai ficando, tá ligado?
Deve ser
isso, não é possível que o cara vai apanhar a vida inteira e não vai bater em ninguém.
E eu curti muito, cara, como mostra a fragilidade dos humanos perante a esses super seres, tá ligado?
Sim.
O próprio Invincible, ele mata a gente sem querer, mano.
Ele tenta salvar e mata a pessoa.
É, eu vou dar um spoiler aqui que eu não vou me aguentar. É logo no começo. Que ele, acho que é a primeira vez que ele age como um herói.
Ele salva a senhorinha.
Ele tenta salvar uma senhora. E o ato dele salvar, ele mata a senhora. Se ele não tivesse feito nada...
Quebra ela toda.
E quebra ela toda, não sei, acho que ele voando. Sei lá, ele passa por uns negócios e ele mata uma velha, mano. E quando ele vê que ela morre, o moleque tem uma crise de pânico absurda, velho. Você fica tipo, cara, isso é pesado. E é real, mano, é real. E é muito da hora ver isso durante esse boom que a gente tá tendo de Marvel, de DC, lançando o filme dos super-heróis clássicos, onde dá tudo certo, todo mundo fica bem, você salva todo mundo. Você vê como seria a parada de verdade, o bagulho dark, muito da hora ver. Por isso que tá bombando The Boys, Invincible. A Netflix lançou uma, mas parece que é um lixo. Tá bombando porque, tipo, a gente tá tendo essa necessidade. Porque a gente só vê Marvel e DC, onde tá tudo certo. O herói, ele vence sempre, de forma absoluta. Você quer ver um herói que se ferre, tá ligado? Você quer ver algo que mostre que os heróis não são tão bons? Tipo, no Invincible, a minazinha lá, a Ivy Atômica, tá ligado? Ela só quer ficar de boa, mano. Oi, ela tem um jeito tóxico, aí o namorado dela é um escroto. É um bagulho. Se relaciona muito fácil, né, mano?
Ela é tipo uma lanterna verde, né, mano? Só que os poderes dela é muito absurdo, velho, tá ligado? Ela consegue recompor os bagulhos, um bagulho assim, quebrado.
Ela é muito poderosa.
Sim, é quebrado.
E tipo, uma mina que vê vai se relacionar com ela. Não, tirando o fato de superpoderes, mas a vida dela. Tá no ensino médio, tem um namorado que é um escroto, só que ela não consegue deixar de amar o cara, mano. Isso rola direto, é o que mais tem, é isso aí, mano. Você tá com uma pessoa que é escrota, mas você não consegue parar de amar aquele escroto, mano. Meu Deus, que bosta. E tem o melhor amigo do Mark, que ele é gay, mano. Só que ele não pode sair do armário, não quer sair do armário, porque a sociedade é uma merda, tá ligado? O Mark mesmo, tipo, ele é um nerdola e ele sofre bullying. O Mark, ele é Homem-Aranha, né? Vou falar a real.
É Homem-Aranha.
É Homem-Aranha, só que com, em vez de poder...
Não solta aranha, teia.
Em vez de poder de aranha, ele tem poder de Superman.
É isso.
Pô, e a animação é muito boa quando chega na parte da violência, né, mano?
Sim. Acho que ela é bem simplesinha, calma, até começar a esquentar o bagulho. Aí ela vai ficando mais detalhada, que é pra mostrar pro maluco mesmo. Tenebroso mesmo, tá ligado?
A gravidade do negócio.
Sim.
Tipo assim, dá um soco na cara, você vê com detalhes, né? O maxilar quebrando, os dentes caindo. literalmente, mano, lá explode a cabeça. Você vê aqui.
Bota ali detalhe no último episódio.
Como assim, entendi?
Na parte do trem.
Nossa, que ali é absurdo, mano. O cara vê. Mano, meu Deus.
Absurdo, absurdo.
E, pô, sei lá. Eu amo Invisible. 10/10, 100/100.
Mano,
assiste urgente.
Você me falou que você não aguentou, né, mano? Que você foi pros quadrinhos.
Não, eu não fui, não. Eu vi uns vídeos de resumo.
Não faz isso, não, cara.
Não vou fazer. Não faz, porque são 17 isso. Anos. São 17 anos de material. Eu não vou ler nunca.
Meu amigo.
Eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que começou em 2003 e acabou em 2018. Dá 15 anos, eu acho.
Caralho. Eu vi, eu não sei se é real, eu espero que não, que parece que vai ter uma versão live action de Invencível, mano. Mano, eu não quero, velho.
Ok, meu Deus, eu não vou ver. Eu vou boicotar se tiver. O negócio é perfeito, irmão.
E se for ter, tem que ser os mesmos atores, tá ligado? O ator que faz o Omni-Man é o cara lá, como é que chama, cara? É o cara que fez o Gordon...
J.K. Simmons.
É, nossa, o próprio Mark é o japonesinho lá, o Glenn, cara.
É, do Walking Dead.
Eu não sei.
O japonesinho do The Walking Dead.
Nossa, é um cast muito absurdo, tá ligado? Eu não quero filme live action, não, mano.
Não, a live action de Invisible seria uma coisa ridícula.
Não faz aí.
Porque, tipo, a abordagem de episódio é muito mais tempo pra você desenvolver todo mundo, falar tudo que você tem pra falar.
Tipo assim, tem coisa que funciona melhor dentro da animação do que na vida real, tá ligado? Tipo, o plot do robô lá, tá ligado?
Como é que ia fazer? É uma coisa que a gente nunca. Acho que a gente não falou muito legal, assim. Todos os heróis, eles não são pessoas perfeitas. A série escancara isso, tá ligado? Tipo, tem um que é um robô e ele quer de toda forma voltar a ser um ser humano e ele usa meios escrotos e ridículos pra isso. Namorado da Ivy Atômica é um escroto, é um estrupador em potencial, tá ligado? E o pai do Mark é simplesmente, você vai ver quando você assistir. E a Ivy Atômica, ela é um lixo com os pais dela. Ela trata os pais dela igual bosta, tá ligado?
Mas os pais dela também não ajudam, né?
Mano, mas tipo assim, o pai dela é tipo, não seja heroína porque eu não quero que você morra. Não quero que você morra. E ela fala, vai pra merda, eu quero morrer, basicamente. Todo heróizinho ali faz um bagulho extremamente errado.
O único.
Mas o Mark, né?
A única coisa de herói que eles têm é ajudar, entre aspas, os seres humanos ou eles mesmos, né, mano? Porque é só isso.
Quando eles
mesmo.
Entram em ação, eles mais matam do que.
A própria imagem deles é o contrário do que eles são.
Exatamente.
Bom, eu acho que é isso mesmo, deu pra entender.
Eu queria muito falar com spoiler, mas eu vou salvar as pessoas aí.
E, mano, se você não assistiu o Invencível ainda, cara, não procura nada, não procura spoiler, não vê nenhum trailer, só vai ali sabendo que é uma animação absurda.
E eu te imploro, eu te...
Uma animação que é uma série, porque é 45 minutos cada episódio, porque, mano, se você for pesquisar, você vai tomar spoiler de umas cenas que, que não vai ser o mesmo impacto, tá ligado? Que você vê na hora, entendeu?
Com certeza. E eu imploro, se você tá ouvindo esse podcast ainda e não viu Invincible, cara, tudo que você tá assistindo, a série que você tá assistindo, o jogo que você tá jogando, e vai ver Invincible. Sem brincadeira, mano, sem brincadeira. Vai ser uma experiência absurda, mano. Eu botei no meu top 3, mano, de série de GB. Top 1 pra mim é Watchmen, disparado. Nem série de herói, mas fazer o quê? É adaptado. Depois Os Garotos, depois Invincible. Depois Falcão e depois só tem série ruim.
Parando pra pensar, que eu considero uma das melhores, né, por enquanto. Invencible.
Eu falei só Falcão, de GB. Só série
Falcão,
de GB.
Ah, sim, baseado em quadrinho.
É só GB.
Não, sim. Mas de herói não tem muita coisa, não, mano. tipo assim.
Tem aqueles da Netflix lá.
Da Netflix?
Demolidor, Justiceiro.
Nossa, Demolidor é absurdo. Demolidor é absurdo. E o restante é um lixo. É isso.
Mas as melhores é o que eu falei.
Demolidor tá no meu top 1. Demolidor tá no meu top 1.
Daqui, não força,
Invencível
não.
Top 2. Falcão top 4. Eu não sei quem tá no top 3.
Garotos, mano. Respeito os garotos. Não. Os rapazes.
Os rapazes é bom, mas.
Ah, para de ser. Você é burro, Chico. Você é burro. O que você tá falando? Os rapazes é perfeito essa série, irmão. Você tá louco na cabeça.
Os rapazes top 5, então.
Ah, daqui. Os rapazes é melhor que Falcão, mas com o pé nas costas, velho.
Mas são coisas totalmente diferentes, pô.
Sim. O que que tem a ver? É diferente, daí que é diferente. O que é diferente pode ser melhor?
Droga.
Refutado. Refogado. Salgado. Cozinhado.
Uai, uai, uai. É isso. Assistam Invincible, uma das melhores séries de quadrinhos de 2021 até o momento. E eu duvido que vai sair alguma coisa que chegue aos pés disso.
E... Legado de Júpiter.
Aí, Legado de Júpiter tá pique aquelas séries da CW lá, mano.
Os caras falaram que se juntar eu e mais três faz uma série melhor.
Caralho, então vamos fazer uma série aí, pô. É que nós ganhamos mesmo dinheiro. E é isso, mano. Assista Invincible. E Falcão e o Soldado Invernal.
Mas você tem pra me falar?
Mortal Kombat. Meu Deus!
Eu acho saíram alguns filmes.
Então,
no nosso último episódio.
Esse intervalo de um último episódio pra esse, saíram três bombas.
Que
Mortal Kombat, Kong vs Godzilla, Amor e Monstros. E aí, calma.
Não viu Mortal Kombat, né?
Não vi Mortal Kombat. Mas eu vi uma cena que foi o que eu precisava ver sobre o filme. Que eu não. Como é que chama o negão? É Jax ou Ajax?
Jax.
É ele dando um fatality. Mano, que bagulho cringe. Eu desanimei de assistir. É isso aí mesmo. Qual que
você
achou?
Foi
aí,
a cena então? Que você viu pra saber que você não precisa ver.
Uhum. Exatamente.
Oh, mano. Mortal Kombat, mano. É, quando eu vi o trailer, mano. Quando eu vi o trailer e falei, isso vai ser horrível. Vai ser horrível. É, teve um pessoal hypando, eu já falei pros caras que hypou. Eu falei, mano, não hypa. Vai ser horrível. Então, tipo, Mortal Kombat, eu tava esperando o pior filme já feito pela humanidade. A pior coisa que o homem já produziu na Terra. Essa era a minha expectativa pra Mortal Kombat.
Isso aí é o seu trailer.
É verdade. O trailer, ele mostra ali, mano. Se você, tipo, se você já viu 10 filmes na sua vida, se viu o trailer de Mortal Kombat, você vê, isso aqui vai ser ruim, tá ligado? Só que chegou lá, eu vi o filme, e o filme não é a pior coisa já feita, tá ligado? Então, eu tive uma experiência, tipo, mano, eu me diverti, velho.
Eu acho que...
O ruim do filme, é verdade. Xinga o roteiro, xinga os atores, xinga tudo, é tudo verdade. Só que eu tive uma experiência que eu me diverti, porque eu tava esperando a pior coisa já feita. E não é a pior coisa já feita. Aí eu tive uma experiência legal. Mas é. Tudo que você fala que é ruim, é ruim. Eu reconheço tudo.
O que você sentiu assistindo Mortal Kombat? Eu senti assistindo Amor e Monstros da Netflix.
Mas Amor e Monstros é bom. É bom. Para de ser doido da cabeça, tio. É, então, Mortal Kombat, mano. O roteiro é um lixo, cara. O roteiro é um lixo. Não respeita a mitologia dos jogos. O protagonista é horrível. O protagonista é horrível. O arco dele é nojento de genérico.
O protagonista é um personagem novo, né?
Um personagem novo, que não tem nenhum sentido. Nossa. Você não tem a... Cara, assim, é totalmente ruim, errado, tá ligado? É, ele é chato, ele não tem carisma, ele atua mal. Tem, enfim, todos os defeitos do mundo, o protagonista... Mas é bem Miguel. E aí, chega no final, o Scorpion simplesmente reencarna lá, aparece, e os dois juntos dão uma surra no Sub-Zero. É muito ruim, mas eu me diverti. Eu não quero mais falar desse filme, não. É, vai falando aí sobre King Kong versus Godzilla.
Kong versus Godzilla. O filme que você pode assistir tranquilamente no mudo. Que vai ser a mesma coisa de você assistir escutando os caras conversar. É isso?
Não. Genial. Você deu um resumo perfeito. Só liga o som na hora que o pau for comer.
Não, bota a legenda e tira o som, pô. Ou então, caça uma versão que muda a voz dos seres humanos lá e deixa só os bichos mesmo.
É impressionante, mano. Tipo, o único filme de monstro recentemente que não teve o arco dos humanos cagado foi o primeiro Godzilla.
Mas aí também tem uns atores, mas, né, que não tinha como. Os caras tinham que dar o protagonismo pra eles. Mas mesmo assim, eles jogam de lado.
Não vi da caveira, você viu?
Vi. E eu dormi assistindo ele. Não. Cara, eu dormi assistindo. Eu dormi assistindo. Eu fui ver no cinema, assisti Logan e depois assisti Kong. Eu dormi no Kong.
Meu Deus. Então, eu fico louco nesse Kong versus Godzilla. Porque absolutamente todo arco dos humanos é horrível. Você pode jogar no lixo, tá ligado? O filme poderia ter 1h10. E ser 20 minutos de humanos fazendo básico, simples, e 50, 40 minutos de porrada, tá ligado? O arco do Kong é melhor do que o do Godzilla, mas ainda tipo, é muito ruim.
Você botar, vamos supor, a menininha lá pra contar mais ou menos a história do Kong e ele conversar com ela do jeito dele. E aquele bagulho lá dele ter um trono na Terra Oca.
Essa aí foi ridículo, mano.
Do nada, foda-se, ele tem um trono numa terra em outra dimensão, é isso aí. Aí o Godzilla fura um buraco na terra que sai lá.
Mano, que bagulho de doente, mano.
Cara, eu queria entender como que esse filme teve um hype, pelo menos assim, né? No que eu vi nas pessoas ao meu redor. Todo mundo hypou essa carniça, mano. Tipo assim, os caras não assistiam os dois primeiros filmes do Godzilla, não, mano?
Ah, mano, você hype é porque é Kong vs Godzilla, né, mano?
Porra, o segundo filme, mano, tem briga, só que é maçante, é chato pra caralho. Chega uma hora lá que você não quer ver mais o Godzilla gritando e dando rabada nos bichos, você só quer parar de assistir, tá ligado?
Aí tem esse arco que o Kong tem que ir pro centro da Terra, só que aí chegando no centro da Terra vira tipo um mundo invertido. Sem explicação nenhuma. Mas por que
antigamente
que
tinha vários Kongs lá, né?
É, antigamente tinha vários Kongs.
Lá é a terra dele. Sendo que dele era a Skull Island lá. Que...
É, a Ilha da Caveira.
Não entendi nada, e é isso.
E por que? Por que o Godzilla vai atacar o Kong?
Porque... Nossa, a explicação deles é muito rasa.
Ridículo.
Né, mano, eu ia te responder, mas eu lembro que você assistiu também, então... Aí eu pensei bem na resposta, não vale a pena não, mano.
Aí, tipo, aí no final de tudo, o Godzilla tem misericórdia
do
Kong. O sentido não era, tipo, os dois predadores impiedosos, não. O Godzilla tem piedade. Cara,
não, pô, é porque ele ajudou ele.
Mano, nossa, o vilão que faz o Mecha Godzilla é... Ah, mano, você tá louco, mano. Literalmente, eu ou você escrevi uma coisa melhor.
Aquele... É... O Kong e o Godzilla, eles fizeram um filme pra um momento só. Que é quando a mulher fala, não sei o que lá, o reino vai se abaixar pra outro, um 3-5. É isso. Eles vão brigar por causa disso, por causa de orgulho.
Exatamente. Aí tem a Eleven, né? Millie Bobby Brown, puta atriz boa.
Chata pra
não
caralho.
Serve pra nada no filme, mano. Ela é do ciclo do Godzilla. É horrível, mano. Ela vai numa saga com um cara que é... Que ele tem um podcast que tem teorias do Godzilla, que é um personagem chato. Ela tá com um amigo dela que é chato. Cada vez que eles aparecem no filme, você quer parar de ver o filme. Toda vez que eles apareciam, eu cheguei num ponto de eu querer colocar fast forward, sabe? Avançar o filme, irmão.
Mano, é um
nesse ponto. Inútil, eu queria avançar o filme.
É tudo inútil o arco deles, mano.
É pior do que inútil,
nada,
é chato.
Não serviu pra nada.
Irritante.
Tá ligado? Puta merda.
Cheguei no meu ápice quando eles tentam, nossa, esse computador não consigo hackear. Ah, daqui, vou jogar água nele. Aí joga água nele, aí eles conseguem fazer uma coisa absurda com a tecnologia. Jogam água e aí salva a vida do Godzilla jogando água no computador.
É isso, é isso.
Será que se eu jogar água no meu computador aqui, o meu microfone vai virar o microfone do Flow Podcast?
E os personagens, mano? As motivação mais cagada, tá ligado? O cara que é o guia deles lá na Terra Oca, o irmão dele, sei lá, quem morreu tentando ir pra esse lugar.
Aí ele quer ir lá, ele quer morrer.
Nossa, mano. Aí, tipo assim, ele sabia como entrar lá, por que ele não ajudou a porra do irmão dele? Filha da puta.
Não, e o vilão principal, que ele quer fazer um Godzilla meca pra matar o Godzilla. Mano,
é...
você quer matar o Godzilla? Você tem um super guardião pra Terra.
O bagulho mais absurdo mesmo é os caras conseguir fazer um download da energia da Terra Oca lá na Terra. Aquilo ali eu não tanquei não, viado. E caralho, tecnologia
coisa é um Cyberpunk.
Vamos falar de amor.
Agora, mesmo. Falando de coisa boa. A porradaria entre os monstros é muito, muito boa. Todas as lutas entre os dois são iradas de verdade. Eu recomendo assistir esse filme porque vale a pena ver a porradaria. Mas não, se tipo der, mano, assim, avançar nas partes de humano, avança.
É, o filme, ele se reconhece, mano. Ele não quer ser algo grandioso. Ele quer mostrar dois bichão brigando e é isso, mano.
Aí entretenimento. Eu discordo totalmente de você, Chico.
De certo.
Ele não se reconhece. Porque se ele se reconhecesse, botar tanto humano no bagulho.
Mas é porque tem que ter humano, cara.
Tantos, com tantas motivações ridículas.
E eu acho que esse filme fecha os filmes do Monsterverse da... eu não sei qual que é.
Filme que se reconhece bicho gigante é Ciclo de Fogo.
Era muito bom.
E é honesto. O primeiro.
O segundo é horroroso. O segundo é um Kong versus Godzilla 2.
Recomendo assistir com Godzilla, avance na parte dos humanos. Você concorda?
Pelo menos a parte do Kong, dos humanos do Kong. Tipo assim, se quiser entender alguma coisa sobre a Terra, né, mais ou menos, que é só jogado mesmo, pra você ver. Mas agora a parte do Godzilla é totalmente desnecessária, mano. É tipo assim, não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê, é porque os caras contratou os atorzinhos lá e falou, não, nós temos que botar vocês nesse filme de alguma forma. Vai lá, encontra o Mecha lá, vê isso aqui, vai lá atrás, depois você viaja pra Hong Kong lá, numa lata de sardinha, e é isso.
Esqueci disso, os caras foram, eles em 3 minutos saíram dos Estados Unidos pra Hong Kong, literalmente, em 3 minutos.
É isso.
Amor e monstros.
Amor e Monstros.
Filme da Netflix, lançamento da
pra
Netflix.
Pra quem não tá ligado, Amor e Monstros é um jovem que tinha uma namorada, era 7 anos atrás, antes do apocalipse de formigas gigantes, que caíram do céu. E ele era apaixonado por ela, eles namoravam. Aí, pá, começou a ter o apocalipse, eles se separaram, né? E de alguma forma, depois que tudo deu merda, e eles entram nos casulos lá, que os humanos se escondem debaixo da terra agora, eles manteve o contato. E dentro desses casulos lá, que é as comunidades, sei lá, todo mundo tem uma mulher. E o protagonista, ele não é um cara muito bom da cabeça. Ele é um ser humano, né, cara? Foda. O homem ficou sozinho enquanto todo mundo tinha uma xalala para degustar. Então ele disse, droga, eu vou atrás da minha. E ele vira um super soldado em busca da xalala inexplicável. E é isso. Essa é a sinopse.
Se deu a sinopse mais maravilhosa que eu já ouvi e já li na minha vida. Perfeito.
Incrível.
E quem tá ouvindo isso aqui vai ficar com uma vontade absurda de ver esse filme. O filme é bom, eu achei muito bom. Me identifiquei muito com o protagonista. O cara tá há 7 anos sem mulher. Pronto, Cauã, ele é eu. Tá há 7 anos sem se relacionar com ninguém e ele tá vendo todo mundo casado. Mano, perfeito, falei, esse filme foi feito pra mim. O cara vive dentro de um casulo intocado. Eu, de novo.
Isolado do mundo, sem mulheres.
Isso. O cara só tem uma função dentro
aí,
do bagulho.
Esse cara, ele alcançou o NoFap Extreme, moleque. Não tinha internet, calma. Não tinha internet, calma. O cara só usou a mente dele, mano. Por isso que ele tava matando os bichos, pô, aí, ó.
É, ele chegou no reboot. Cara mais forte. Cara, sua mente.
Big Town.
Mano, o cara é basicamente eu, mano. Ele tá recluso, ele não tem namorada, ele só tem uma função, ele é medroso. Se ele vê os monstros do apocalipse, ele treme. Cara, ele é eu. Ele é você que tá ouvindo. A identificação que você tem com ele é absurda. E ele acha, ele bota a fé que uma mulher de 7 anos atrás ainda ama ele. Eu, de novo, eu acho
a vida dela.
Eu de novo. Eu acho que as mulherzinhas que eu tive alguma coisa 5 anos atrás ainda lembra do meu nome.
Eu também pensava
assim. Lembra do
assim.
Meu nome. Elas nem lembram assim. Do seu nome, irmão. E o cara tem fé que ela lembra. O cara tem fé que ela ama. E ele encara o mundo inteiro. Apocalipse, tipo, é o fim do mundo. Porque tava um cometa vindo. A Terra explodiu, aquele cometa. Só que aquele cometa derramou sobre a Terra coisas... Sei lá, a radioatividade que transformou aí insetos em monstros gigantes.
A fauna.
A fauna, exatamente. Transformou a fauna em monstros gigantes. E aí ele enfrenta tudo isso por ela.
Ah, é muito adicionar, bonitinho isso aí. Vou adicionar um bagulho que ficaria melhor no roteiro do filme. Aí no meio dessa explosão aí, desse bagulho da invasão dos bichos, um ser humano... entrou em contato com isso e virou um cachorro. E esse cachorro ajuda o nosso protagonista.
Ah, mano, você não falou isso.
Fala que não deu uma melhorada no pós-cachorro.
Caraca, mano, agora. Nossa, minha mente explodiu.
Moleque, o cachorro faz tudo, viado.
Porque ele é um melhor cachorro do cinema.
Nossa, o melhor cachorro do cinema. É isso. Só faltou
ele
carregar
no diário
um minigun nas costas.
Ele escreve no diário dele, fraqueza do bicho, cachorros.
E ele guarda um vestido de mulher no busão dele.
Nossa, e o vestido... Ah, mas o filme é muito bom, mano. É muito gostosinho, é leve.
É divertido, mano.
É, embora seja temática de apocalipse, não tem nada a ver, tipo, é bem leve, é divertido. Os monstros são... A maioria, tem uns que são nojentos. Mas a maioria dos monstros são até meio bonitinhos. E é muito fofo, mano. Tu vê a jornada dele. Ele é um completo covarde, bananão. E ele vai ficando durão durante essa viagem. Uma viagem de 7 dias. E até chegar no destino. E é óbvio que quando ele chega no destino, ele se decepciona. É uma reflexão. É tudo muito bem construído, né, mano? Você compra mesmo aquele bagulho. Eu comprei muito. Tipo,
durante a viagem, ele vira um super soldado.
É, ele vai ganhando super habilidades.
Sim, ele perde o medo. Ele ganha mira absoluta.
É muito
agilidade.
É muito, o roteiro, ele trabalha muito bem essas questões de, tipo, perder o medo do desconhecido, que é o que ele faz. Ele tá perdendo o medo do que ele não conhece. Ele tá se abrindo a conhecer pessoas completamente estranhas pra ele, se relacionar com essas pessoas. Só que a única coisa que, tipo, é meio estranha é que em nenhum momento ele teve essa reflexão de, tipo, será que ela me ama? Se passou 7 anos, eu achei isso meio estranho.
Aonde?
Oi.
Naquele filme, eu sou o robô e você é o cara falando comigo. Mano, perfeito, viado. Perfeito.
Cara, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto desse filme.
Mano, o robô literalmente fala, ela pode ter seguido a vida dela sem você e você ainda tá nessa. Você arriscou sua vida por ela E pode chegar lá e não ganhar nada, tá ligado? É eu falando com você, cara.
Nossa, mano, genial, perfeito.
Genial.
Roubou as últimas.
Nas últimas. Pra
colocar algum sentido na mente daquele moleque.
É, ele deu a pílula pro garoto.
Ele pegou a pílula azul e seguiu em frente. Aí depois, no final do filme, não vou contar o final do filme, mas ele tem uma reflexão super da hora, mano. De que, tipo assim, ele não valorizava quem tava com ele lá na doma dele, na... no bunker dele, no, na caverna dele. Aí ele passa a valorizar e tudo mais. Uhum. E aí ele motiva o pessoal a encarar o mundo como o mundo tá, tá ligado? Cheio, sim, de bicho.
E também ele vê que o sentido da vida não é uma chavala.
Exatamente. Ele vê que dá pra ele sobreviver.
Tem uma.
Sem aquela mulher lá, pô. A vida não se resume àquela mulher. Ela é bonitinha, ela até devia gostar dele. Devia ter habilidades que ela tinha, mas tipo, pra seguir a vida, tá ligado?
Muito ele bonitinho. Ainda teve que brigar por causa dela.
Sim. E mano, eu não sei, mas tipo assim, eu acho que o filme, o final, né, a mensagem final, acho que dá uma mensagem que a gente pode... talvez relacionar com o que a gente tá vivendo agora, que é um cenário de pandemia, tá ligado? Tipo, ele no final fala, cara, a gente vai ter um filme, né? É um apocalipse. Só que eles não tem como voltar no tempo, impedir o que aconteceu. Eles têm que encarar o mundo como o mundo tá, tá ligado? Eles vão ter que lutar contra os bichos.
Não adianta se esconder disso.
Exatamente. É tipo mais ou menos o estágio que a gente tá. Caso a gente não tá no apocalipse aqui, porque se Deus quiser, todo mundo vai ser nada e vai acabar.
Mas não falta tipo... muito pra chegar, né?
Falta muito. Só que, tipo assim, mano, a gente, em algum momento, tá ligado? A gente vai ter que sair pra fora de casa pra fazer alguma coisa, enfim. A gente tem que encarar essa realidade que é absolutamente triste, é absolutamente ridícula, tá ligado? No filme mesmo, o moleque lá viu os pais morrendo na frente dele, velho. E é mais ou menos a nossa realidade atualmente, mano. A gente tá vendo pessoas que a gente ama morrer. E aí o moleque no final, ele tem esse insight de que, mano, encarar esse mundo, tá ligado? Vamos viver essa realidade até que tudo fique bem. E peguei isso pra mim, pra passar nessa pandemia, tá ligado? Tipo, fazer tudo que eu tenho que fazer contra esse vírus. Que a gente já sabe o que é máscara, álcool, blá, 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 blá. Fazer tudo contra ele. Só que tentar, tá ligado? Tentar tirar qualquer coisa de positivo que seja, qualquer ensinamento que isso tenha pra me dar, tá ligado? Prevenções pra quando essa merda passar. Tipo assim, o corona morreu, mas você vai querer correr o risco ainda, tá ligado? Nível de higienização, olha o que eu vou falar, o nível de higienização do mundo vai ficar muito maior depois do corona, tá ligado?
Com certeza, cara.
Tipo, a gente tem que viver, a gente tá basicamente vivendo um mini apocalipse, né, mano? O moleque enfrentou aquele bagulho e eu fiquei com coragem pra parar de chorar, porque eu só chorava. O coronavírus sempre fazia chorar. Eu parei de chorar e falei, não, beleza. O que eu posso viver enfrentando o coronavírus? Essa foi uma analogia meio merda. Peço desculpa, porque o coronavírus é muito letal, fatal. Vai matar a gente, mais do que aqueles monstros. Mas é isso aí, mano. Força.
E falar um barco.
Força, encare o mundo que eu de monstro por uma mulher.
Tipo assim, lá fora os caras já estão sem máscara, mano. Geral imunizado, tá ligado? E nós estamos fodidos, cara.
Isso aí é zoado demais.
Ai, mano. E sabe o tipo, que é pior,
eu saio, mano? Assim, a questão que eu falei, essa reflexão que eu falei de encarar, não é tipo sair na mão do coronavírus, não. É tipo levantar a cabeça, tá ligado? Tentar ter esperança, tentar ter algum olhar bom no meio de toda essa escuridão, que pelo menos algum otimismo de que vai passar, de que isso não é pra sempre, Enfim, mas assim, continuar tomando as provisões. O que é? O que você tem que fazer? Mano, você tem que ficar em casa, tem que usar máscara, álcool, tudo que o Atila já falou pra nós fazer, entendeu?
Mano, eu acho que esse bagulho de ficar em casa já não tem como mais.
Assim, tem gente que não tem como sair de casa. Realmente não dá. Então, tipo,
Tipo,
tá ligado? Mas
não,
quem
não, eu
pode
falo assim,
evitar.
não tem como a pessoa ficar só em casa, tá ligado? Eu acho
Ah,
que
sim. Geral saindo, né?
independente da pessoa ficar em casa isolada, a não ser que ela trabalhe em casa, não conviva com ninguém, literalmente ninguém, seja 100% isolada, aí você pode ter certeza, essa pessoa não vai pegar. Agora, se você tem mais de pessoas na sua casa, mais de uma pessoa na sua casa, essa pessoa trabalha fora e ela tem que estar em contato com alguma coisa, que não tem como você ficar longe disso, mano. Mano, em algum momento, infelizmente, você vai pegar essa desgraça, mano. Bagulho, filha da puta, mano. Mano, vai tomar no cu, cadê a vacina, velho? Nossa, mano. Sabe o que é
Fuck
pior?
Bolsonaro, all my homies
Mano,
hate Bolsonaro.
sabe o que é pior? É que, tipo assim, lá fora os caras estão sem máscara, beleza. Eu imagino os caras querendo ajudar o Brasil, porque o Brasil provavelmente é o único lugar onde vai ser uma bosta, que ninguém vai conseguir. Sei lá, vai demorar. Essa vacinação vai demorar, sei lá, 5 anos pra vacinar todo mundo. Aí os caras vão querer vir ajudar e o filho da puta vai falar: não, não quero ajuda não, tá ligado? Mano,
Vamos aproveitar o momento para declarar que esse podcast é totalmente a favor do golpe de Estado contra o Bolsonaro, que a gente quer que ele.
eu
O
sou a
que você quer
favor
para
de
ele?
golpe de contra qualquer estado. Eu sou ANCAP. Morte ao estado.
Incap, incel. Que mais? O cara só. Esse malandro aí só faz merda, enfim, não vou falar dele, não. Só falar que
Não,
eu
não vou falar
detesto
disso,
ele.
não.
E queria que
É
ele
isso. O cara tá fazendo
caísse
merda
hoje.
e é isso. Oscar.
Mas é osso, né, mano? Mas tipo assim, mano, não. Não vai pra aglomeração, né, mano? Vai pra balada, pelo amor de Deus. Não vai
Não,
pra praia.
pelo amor de Deus, balada, mano.
Vai pra festa, deixa pra depois. Encare isso aí. Vamos seguir aqui. Então, aproveitando essa pegada de filme, vamos falar do Oscar. Você viu o Oscar, Chico?
Não.
Também não, próximo tópico. Mentira, eu fiquei feliz que o Daniel Kaluuya ganhou o melhor ator coadjuvante.
Esse aí é
Esse
o protagonista do Get Out lá.
é. Ele
Nossa, ele é
ganhou.
bom, mano. Absurdo, velho.
É um ator muito bom. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por Judas de Messias Negro.
Eu
Não, olha
não
que bizarro.
assisti, mano.
Nossa, esse filme é absurdo. É absurdo, absurdo de bom.
Eu preciso ver
Bizarro.
algum.
Olha que bizarro. Ah, eles indicaram dois caras do filme, que são os dois principais, o Daniel e o Lacaid, os dois atores. Os dois foram indicados como coadjuvante. O filme não tem protagonista.
Oxi.
Os dois foram indicados como coadjuvante, mano. Que
Mas o certo
bizarro.
não seria os dois seus protagonistas?
Não, o certo é escolher um, né? Tipo, ao meu ver, o protagonista seria o Lacate, né? Porque tudo é narrado ao olhar dele e tal. Ele ser colocado como protagonista, mas colocaram os dois indicados como coadjuvante. Beleza. De qualquer forma, acho que o Daniel Kaluuya ganharia. Ele ganhou coadjuvante, fiquei feliz. É, Nomadland ganhou o melhor filme e ganhou melhor direção. E essa diretora, cara, ela vai dirigir o filme da Marvel, Os Eternos. Simplesmente a Marvel vai meter aí um filme com uma diretora oscarizada, nível de Oscar. Tá hypado pros Eternos? Eu não tô com nenhum hype.
Eu também não tô com nenhum hype. Na real, não tô com hype pra nada que vai vir da Marvel, mano. Nem da DC,
Também.
nem nada, nem nada. Assim.
Ah, aquele filme Soul ganhou melhor animação. Você viu Soul?
Não, eu baixei ele pra assistir. Esqueci de
Legalzinho
ver.
pra caramba. Legalzinho pra caramba, ganhou melhor animação. É isso, o Oscar é coisa de. Céu,
Coisa
mentira.
de coach. Coisa de coach.
Oscar é legal. Esse ano não me interessei muito.
Eu só vou assistir o Oscar quando o Venom ser indicado.
Venom não ter sido indicado foi a maior injustiça cinematográfica do século XXI.
Aí eu só aceito as pessoas falarem bem de Venom do meu lado, se ela considerar o filme trash.
Mano, os caras não esperou lançar o trailer do Venom 2 pra fazer o Oscar. E aí no Oscar tu mostrar o trailer do Venom 2.
Oh, pior, né, mano?
Aí seria o melhor momento do Oscar. Tá,
putz, a audiência explodir, mano.
Exatamente.
Os caras iam parar, tipo, de assistir novela na Globo pra ver o Oscar, mano.
Não, o BBB ia parar, tá ligado? Ou vamos falar de BBB, mano?
Não, que programa merda. Caralho, cortei na hora, viado.
De pilo na hora. Aí a minazinha mó sem graça ganhou o bagulho. O Gilberto, que era da hora, foi eliminado. Que mundo injusto.
O Gil é da hora, né?
É, tchaki-tchá, Brasil. O cara é show de entretenimento, mano.
Por
ele foi eliminado. E nós somos musicalistas.
Sim, somos formados em música.
Eu tenho uma mixtape toda. Tem uma mixtape toda escrita.
Mano, eu vou lançar um trap, você tá ligado, né?
Não, mas tipo, tu acha que eu tô zoando? Eu tenho bagulho escrito todo, mano.
Aí, você acha que eu tô zoando que eu não vou lançar um trap?
Eu tenho, tipo, o bagulho todo escrito, mano. Só falta algum produtor investir em mim. E, tipo, a minha lírica é pesada, mano. É bagulho
que nem... Se fosse daqui, eu conheço um cara que é da noite.
Tipo, se eu fizer uma diss pra tu, nunca mais sai do teu quarto, mano. De tanta vergonha você vai sentir de si mesmo.
Você é tipo o Eminem, Machine Gun, Kelly, lá, ó.
Então, mas é... A gente é... Como a gente falou no primeiro episódio, a gente é muito chegado em música, principalmente rap, que é a nossa praia. É a minha praia, né, mano? Tipo assim, mano, 2021, mano, só tem rap e música de suicídio, música de que você escuta vai ficar triste.
Inside
Eu Boys. Prefiro rap.
Aí, sabe como é que tá meu Spotify, mano? A barra de pesquisa? Tá lá, Slime Language 2, Yank Vino, Metallica.
Nossa!
Metallica, mano.
Não, e as músicas, as minhas músicas curtidas? Eu tenho 5 mil músicas curtidas. Aí às vezes eu coloco no aleatório, aí tá tocando Kendrick Lamar. Aí a próxima, Diante do Trono. Aí a próxima, David Guetta. Tá ligado? Aí a próxima, Metallica. Que eu criei música por gênero. Parei de ouvir esse aleatóriozão do Spotify.
Certo.
E o bagulho é rap. Teve muito lançamento de rap nesse período, lançamento bom. É, falando. Eu queria começar falando do
pesado.
Álbum.
Oi?
Território Nacional. Álbum do Hatch. Felipe Hatch. Imaterial.
Mano, eu curti o álbum, mas é só isso mesmo.
Pô, achei da hora demais,
foi,
velho.
Foi tipo assim, não foi que nem o álbum do BK, tá ligado? Que foi mais importante, pelo menos na minha visão.
É, tipo, esses caras assim, né, BK... Esses caras assim, só o BK, né? Os caras lançam um álbum pra mudar a tua vida, né, mano?
Mudar seu mundo, parceiro.
O álbum do Hatch eu gostei muito, mano. Tipo assim, eu achei da hora.
O chiclete. Ele é chiclete.
Ele é chiclete. E ele é bem curtinho, né, mano? Ele tem 20 minutos, eu acho. São só 7 músicas ali. Ele é trapzão. Em algumas duas músicas que são a pegada meio que... reggae. Aquele good vibe, aquele violãozinho. Ele também é da hora, tá ligado? São só 7 músicas, a que eu mais gostei foi a primeira, a Forte Americana, que é a que tá bombando.
Forte Americana, né? É braba. A FFM, né? Que é a que explodiu.
É. Forte Americano, FFM. Eu gostei muito, Acende a Vela, gostei muito dessa música. Dessa e a música com o Falcão lá.
Que é o cara do Rapa?
É, não lembro o nome.
Braba. Essa aí é braba também.
É. Seja a luz independente do agora. Nanana. Mensagens otimistas.
Muito bom.
E cara, eu me surpreendi com isso aí, mano. Do nada. Do nada. Eu me surpreendi, mano. Eu nunca imaginei que em 2021 eu ia ficar, tipo, tão feliz com o álbum do Felipe Rett, mano. Tipo, pra mim, ele, tipo, eu tinha dado a cota dele, mas foi muito bom,
assim, velho. Eu esqueço do Rett completamente, tá ligado? Porque ele não tá no mainstream toda hora. Agora ele tá. Porque ele vai lançar o álbum, mas ele some, mano. E tipo, pra tu escutar ele, tu tem que ir atrás dos álbuns dele. E o Audaz é absurdo, é absurdo.
É, então, só que ele é um cara muito antigo, né, mano? Muito Sim. antigo. Escutava ele quando eu tinha 14, 15 anos.
É camaleão, mano. Esses caras que estão aí até hoje é camaleão. Os caras se adaptam ao tempo pra continuar no alto e ainda tá lá ainda.
É, ele se adaptou, mano. Cara, tipo, eu não imaginava que ele ia conseguir, não, mano. Rap com funk. Nossa, eu adorei esse álbum.
Acho que foi ele que começou com o autotune no Brasil, mano. Não sei, posso falar se foi ele.
Não sei se ele começou, mas ele foi o cara que... como posso dizer? Que estava no mainstream. Estava no mainstream, meteu um autotune e meteu da forma legal, tá ligado? Usou direito, tá ligado? Tipo, foi o primeiro dos que estavam em alta que botou o autotune no bagulho. Investiu muito no autotune, bastante, e bombou, usou direito, enfim. E foi o... um dos primeiros. Não teve nenhum outro álbum brasileiro, não, né? Teve o Abu do Djonga, mano. Não vou ouvir o Abu do Djonga.
Não vou ouvir o Abu do Djonga, pelo amor de Deus.
E o meu mano, Jé?
Cara, o Jé tá subindo, mano. E... ah! Eu escutei dois álbuns durante duas semanas seguidas. Que foram os dois álbuns do Yank Vino. Mano, o cara é absurdo demais, viado.
Yank Vino, ele só é mais do mesmo.
Vai tomar no seu cu.
Climb Language 2, o álbum da gravadora Young Thug. 38 músicas no álbum.
Caralho.
Sei lá, não é tipo isso? 28 músicas no álbum, sei lá.
28 por aí. Caralho, 28? Não, deve ser umas 25. Mas é muita música, é muita música.
É muita música.
Deve ter até uma música nossa ali no meio, não tá ligado.
Deve ter um sample meu, os caras me sampleou e me botou no álbum.
Você vai escutar, tá lá, Lil Chico, KF.
That's good. Pô, é um álbum de gravadora, né, mano? É... saiu como Young Stoner Life, que é a gravadora do Young Thug. Esses álbuns de gravadora, como Jack Boys, é tipo, é como se fosse uma celebração, uma festa gigante.
Eles
mandam
mesmo, tá ligado?
Convite pra todos. É. Mandam convite pra todos os rappers do mundo. Quem quiser colar, cola e faz o som. Pega todos da gravadora e põe e lança, tá ligado? Ficou bem da hora. Tipo, são 23 músicas, você vai pegar só 5. Vou botar na sua playlist.
Se escutar 10 ali, é elas mesmo.
É, você vai pegar 7 ali e vai falar, essas 7 aqui são braba. E você vai colocar. E é da hora que é uma grande celebração mesmo. Pô, o Yankee tem que tá fazendo sucesso pra caramba, tá lançando gente pra caramba na gravadora dele. E é uma grande celebração, mano. É isso.
Pena que... o Guna é muito maçante se escutar mais de uma música dele, mano.
Ah, não acho tão maçante assim. Eu gosto dele.
Guna e Young Thug.
É que eles estão praticamente... os dois estão em quase todas.
Sim. É, o álbum é deles, pô.
Tem umas que não tem um ou outro. Tem algumas que não tem nenhum nem outro.
Sei não.
O... e de resto tem Drake,
Travis.
Todo mundo, irmão, que você imaginar.
É isso aí mesmo. Tem futuro?
Tem futuro. Tem, não. O futuro eu sei que tem. É uma música legal. Tem o Future. Tem todo mundo lá, irmão. Vai lá escutar.
Todo mundo.
Curte pra caramba. A melhor música você achou que foi a do Arcon Drake?
Solid? Cara, só. Não. Tem uma outra. Que eu esqueci completamente o nome. Eu vou pesquisar aqui agora.
Tem muita música boa. Tem uma Warrior.
Tem uma Dead Glow,
que é com o Mick Mill.
Eu acho que é Diamond, o nome da música.
Ah, é com o Travis. Nossa, essa música é muito boa.
Sim.
É com o Travis essa aí. Essa
é Diamonds Dancing.
Diamonds Dancing é muito boa.
Muito boa.
Opa! Um álbum legal, mas no final das contas você fica com 7 músicas, 10 músicas no máximo, sim, e vai embora. Sim. E agora, falando, puxa aí, irmão, puxa aí. O melhor álbum do século, a coisa mais importante lançada pelo ser humano. Começa, puxa.
237 Yankee Beaner. The Off Season.
Quem?
Do meu mano J. Cole.
Pode parar, cara.
Jermaine.
Você tem o molho.
Jermaine.
Oh. O homem dos homens.
The Off Season. Como eu tava esperando esse álbum, velho. Pelo amor de Deus, como eu tava ansioso.
Você tava no crack mesmo, mano.
Nossa, mano. Eu tava. Ah, mano, é isso. Tipo assim, mano. Não tem o que falar, mano. É ele e o Kendrick, todo mundo tá correndo atrás deles, mano.
Mano, cadê o Kendrick, mano?
Não sei. Se o Kendrick não lançar nada, esse aí é o álbum do ano. O Off-Season é o álbum do ano. Sem dúvida se o Kendrick não lançar nada. O Travis só pode meter se ele, sei lá, se ele revolucionar o trap com a Utopia. Mas enfim, mano, é Cole e Kendrick geral correndo atrás dos dois. E, mano, o Cole falou que ia lançar do nada ele chegou no Twitter. E aí, o Twitter tá funcionando? 2 horas depois ele mandou Off-Season dia 14. Aí depois, 3 dias depois, ele falou, ó, não aguentei de ansiedade e dropou a Interlude, que você achou que é a melhor música.
Interlude aí, a melhor música do álbum.
Não, Interlude não é a melhor música do álbum, mano. Mas só tem música boa. A Mari
tá em segundo lugar. A Mari tá em segundo lugar.
Mari, eu não sei nem se eu coloco no top 3, eu tô indeciso, que é muito bom, cara. Daí ele falou que ia lançar dia 14, lançou dia 14 e mano, tipo, a expectativa, tipo assim, ninguém sabe o que esperar, né, mano? Porque o último álbum dele foi o K.O.D. em 2018, foi um álbum sobre vício em drogas, vício em ganância, luxúria, dinheiro e doenças mentais, distúrbios mentais, ansiedade, enfim. Basicamente, tudo que os adolescentes e jovens passam, ele lançou no K.O.D. Ele falou só disso o álbum inteiro. Se você pegar as letras, é só letra profunda, onde ele dá exemplo de pessoas que ele conhece enfrentando esses problemas. Eu achei sensacional o K.O.D. Entrou em várias listas de álbum de rap do ano. Chegou no Grammy, não foi nem indicado. E quem ganhou o Grammy foi o álbum da Cardi B. Ganhou do Astroworld. O mundo é louco, meu amigo, o mundo é louco. Daí ele ficou 3 anos sem lançar nada. E aí ele meteu essa Off-Season. Cara, tinha Scorpion concorreu. Scorpion, tipo, tem 30 músicas. Uma música não tem nada a ver com a outra. Coisa de louco. Eu acho legal o Scorpion, enfim. Aí o Cole ficou 3 anos sem lançar nada. Todo mundo esperando ele. Ele tava no Revenge of Dreamers 3, que é também álbum de gravadora. Só que ele tá tipo, em 3 músicas, tá ligado? Daí todo mundo tava aguardando que ele fosse lançar o álbum, que o nome do álbum fosse The Fall Off, que é a queda, e aí seria o último álbum dele. E aí no documentário que ele lançou, ele falou que não ia ser Fall Off e que esse não é o último álbum dele. É a Off Season e ele ainda vai lançar aí no futuro o Fall Off, que vai ser o último álbum dele. E aí ele lançou esse álbum, mano, eu achei sensacional. Até hoje, no Rank 10, tá lá, tipo, 6 ou 8 músicas do álbum, tá ligado? E ele mandou essa, tipo, seus álbuns de 30 músicas não vende o que eu vendo. E música após música, ele continua, tipo assim, jogando no ar, tá ligado? Subliminar no ar. Quem pegar, pegou, se a carapuça serviu, compõe ela e é isso, cai dentro, tá ligado? E também várias músicas onde ele fala, cara, ele fala de coisas que ele vive, né? Preconceito, a violência policial, a paternidade. Tem uma música muito bonita, mano. Let Go My Hand. Cara, eu achei essa música sensacional. Não tem pra gente falar dessa música. Essa música é muito bonita. O nome da música Let Go My Hand é por causa do filho dele. O filho dele, ele teve um filho recentemente, né? Fez um aninho de idade. E o filho dele falou: pai, solta minha mão, Let Go My Hand. Daí ele escreveu essa música. Pô, a música é linda, mano. Tem um refrãozinho lá com os caras cantando, que é a coisa mais linda. E ele meteu o feat nesse álbum, né, mano? Pra quem não sabe, o filho, mano. Ele tem. Esse foi o segundo filho dele. Ele meteu feature nesse álbum. Lançou o
primeiro quando?
Primeiro quê? Primeiro filho?
É, cara.
E lá quando ele lançou o primeiro filho, mano.
Mano, foi uma piada, velho.
Piada merda, mano. Enfim, daí, tipo, ele nunca colocou participação nos álbuns dele. Nunca colocou feature, né? Quer dizer, nos três últimos ele nunca colocou.
Ele... Teve uma música dele que o 21 Savage lá, que me lembrou muito a... Como é que chama, caralho? Mano, minha cabeça tá uma bosta. Não lembro de nada que eu escuto, porra. Como é que chama Lote. A música dos dois? É, ela...
Lembrou. É, e tipo, aí ele nunca tinha colocado... Nos últimos três álbuns ele não colocava ninguém. Era só ele. Aí nesse ele colocou. Tipo assim, tu vê que ele mudou mesmo, mano. Ele tá em outra pegada. E os feats desse álbum é sensacional, mano. Essa música com os dois é My Life. Nossa, essa música é absurda, mano. E, pô, lembra a música A Lot, tá ligado? Sim. E A Lot é muito boa.
A Lot é A Lot. A Lot é A Lot, caralho.
A Lot ganhou.
Há muito.
Ganhou o Grammy, pô, de melhor canção de rap do ano. Sabia?
Ganhou.
Caralho. E aí tem a Interlude. Né? E aí ele fecha com duas músicas lindas aqui, né? A penúltima faixa, Close, ele conta a história, mano, de um amigo dele, cara, que morreu baleado, tá ligado? E a música inteira ele só rima com a palavra Close. E nesse sentido aqui, acabou de passar o guardinha, deu pra ouvir?
Cuidado aí, mano. Os caras tão vendo que você tá cuspindo barras aí, vão te prender.
Eles querem reter o meu molho, droga, filho. Aí um amigo dele que morreu, aí o nome da música é Close. E ele rima a música inteira. A música inteira só com a palavra Close, tá ligado? Já mostra a habilidade do cara. Enfim, não vou ficar exaltando o cara mais que eu já tô. E a história, pô, é embaçado, né, mano?
Que tipo, a realidade que eles vivem lá é dura, mano.
Ele é da Carolina do Norte. Ele vem de uma cidade violenta e pô, esse mano dessa música morreu. E Close, nesse sentido aqui, na tradução desse sentido, é mais perto, está mais próximo. Ele queria estar mais próximo desse mano pra que esse mano não morresse, tá ligado? Que ele pudesse tentar salvar a vida desse mano. E de profundidade desse álbum, acho que é isso mesmo. Essa faixa, a faixa sobre o filho dele. Algumas faixas que ele fala sobre o momento que ele chegou na carreira dele. Tá no topo máximo. E como é que ele vai se motivar, tá ligado? Como é que, de onde ele vai tirar motivação pra ir ainda mais além? Ele tirou e ele cuspiu barra pra cacete. Eu acho que o Kendrick tá nesse momento, tá ligado? A gente cobra, a gente cobra o Kendrick, mas o que que ele vai fazer que ele já não tenha feito, entendeu?
Uhum.
Ele não tem um desafio, ele não tem
Kendrick,
pra
onde ir, o Kendrick, cara. Ele fez tipo o Racionais, mano, tá ligado?
Mano, cara,
ele
pô,
me falou que os cara parou no auge, deu uma sumida.
Ah, é verdade.
É isso aí que o Kendrick tá fazendo, mano.
É verdade. Tipo, mas se olha pro Kendrick, mano, o nível que esses cara chegou, com o Kendrick especialmente, o que eles vão fazer que eles já não tenham feito? Tá ligado?
Uhum.
O J. Cole, aqui no caso, ele voltou pra base. Simplesmente começou a cuspir barras algumas músicas. Tem temas profundos especiais e a outra ele tá cuspindo e provocando quem quiser pegar a fumaça que ele jogou. É difícil, mano. Você chega no auge do seu bagulho, que você vai fazer depois disso? Pra onde você vai? Pra onde você vai tirar motivação? Eu acho que o Kendrick deve estar vivendo essa pegada aí, mano. Porque o que ele fez foi absurdo, né? To Pimp a Butterfly é um álbum genial. Depois ele lançou Damn.
Mano, ele lançou, tá tipo assim, a Marvel chamou ele do nada. Ô, faz a trilha aí do nosso filme. Ele fez a trilha de Pantera Negra. Uns malucos lá, mano.
Sim.
Ele lança um bagulho dele, tá ligado? Mas os caras chamou ele do nada, ele foi lá e trouxe coisa dele e ainda assim ele se manteve lá em cima, mano.
Exatamente, mano. É, mano, chega, esses manos chegam num nível, num auge absoluto e não... Deve ser difícil achar pra onde ir, tá ligado? Mas vamos supor que o Kendrick lance um bagulho que seja parecido com o que ele já lançou. Ele vai receber crítica por isso. E esses caras são competitivos. Eles são competitivos. Eles vão ouvir o bagulho dele e vão falar, mano, não quero lançar a mesma coisa.
Quero lançar jeans pra ele.
É. Não, imagina você fazer uma batalha com o Kendrick, mano. Você tá... louco, velho. Daí, tipo, você vê os álbuns dele vão mudando, tá ligado? Eu jurei que Demo ia ser a mesma coisa do que tipo Pimp a Butterfly, mas é totalmente diferente, tá ligado? E aí é tipo nível. Mesma coisa com Cole. Cole fez o 2014 First Hills Drive. Aí foi Your Eyes Only totalmente diferente. Criou de totalmente diferente. Aí eu falei, pô, não tem mais pra onde ir. Até por isso eu nem tava esperando esse álbum. E aí ele lançou esse álbum completamente diferente. Eu acho que o Kendrick tá nesse estágio. Espero que quando o Kendrick retornar, retorne no mesmo nível que o Cole retornou. Porque pra mim, esse álbum do Cole ficou absurdo, irmão. Absurdo. Eu já ouvi ele inteiro umas 3 ou 4 vezes aqui. É, eu fui dando nota. Olha o que eu fiz, que coisa de nerdola. Eu fui dando nota música por música.
O homem
música
tá comendo
por...
os trem aí, ó.
Não, eu tô... Mano, eu sequei esse álbum. Eu dei nota música por música. Chegou no final, a média deu 9,5. Arredondei pra 10. É isso. Top the mic.
Mano, eu curti o álbum, mas não como você. Porque você tá acompanhando o cara desde sempre. Eu só escuto as mais estouradas. Então é isso, mano. É... Eu não tenho o que falar, né, mano? Porque eu não acompanho o cara igual você acompanha. Por isso que eu, mano, te passei o mic e tu cuspiu barras. Eu curti o álbum. E é isso, mano. Esse foi o segundo episódio do Shitcast. E vai vir mais, muito mais. Porque agora estamos acesos, motivados. Obrigado a todo mundo que curtiu a página lá no Face, no Instagram. Se você não seguiu ainda, vai lá, Shitcast, no Instagram, no Facebook. Segue nós lá, carai. Se você escutou até o final, muito obrigado. Compartilha com a galera aí, com sua família, sei lá. Compartilha aí. E é isso, até o próximo episódio. Falou!